O próximo é o 77 da ordem. 77 da ordem. É o processo 1331, dígito 12. 1331, dígito 12. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Sustentação oral pelo pela reclamante recorrida, o advogado Antônio Gonçalves de Melo Neto. É o 77 da ordem, processo 1331, dígito 12.
Doutor está pela.
No caso, é o processo.
Não, 3... o senhor está pelo.
É o 331?
O senhor está por quem?
Eu estou pela reclamante.
Pela reclamante. E o recurso é da reclamada?
Gabriel.
Sim.
Por quê? Estamos dando provimento parcial, reduzindo de para 11 mil a compensação por danos morais decorrente do assédio moral, observando disposto na súmula 439 do TST.
Excelência, eu vou sustentar. Com a palavra. Tem alguma divergência?
Tem divergência.
Tem,
pode falar, doutor.
Com a palavra?
Sim.
Excelentíssima senhora desembargadora, presidente desta turma, doutora Wanda, doutor Laerte, relator, doutora Eliane, excelentíssima representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados, estudantes de direito. Excelências, o caso em mesa refere-se a um processo de indenização por danos morais, onde a reclamante teve como mote ao pleito indenizatório o fato de ter sido reintegrada ao emprego, já que estava, já foi demissionada grávida, e ante a sua reintegração passou a sofrer inúmeros constrangimentos, de sorte que começou a ser perseguida e tratada com rigor excessivo no decorrer da relação de trabalho. Ficou demonstrado nos autos que essas humilhações passavam desde o rigor excessivo, onde a reclamante precisava ausentar-se para tratar de sua gravidez e de questões de um outro filho que sofre de problema de saúde, e que era tratada com um rigor absolutamente excessivo, de sorte que de outros funcionários que precisavam se ausentar do trabalho, não se exigia atestado médico, e dela, além de se exigir, muitas das vezes era dificultado esse acesso. Então, excelências, o pleito indenizatório fica muito evidente, como o doutor relator manteve a obrigação. No entanto, com a devida vênia, acreditamos que o valor da indenização arbitrada em primeira instância, no importe de R$ 20 mil, satisfaz sim todos os critérios relativos à indenização por dano moral, razão pela qual, desembargadora Eliane, não pede nenhum tipo de redução, na medida em que a própria reclamante foi expressa, muito bem clara na audiência de instrução, em narrar todos os fatos que ensejaram a indenização. E não se deve perder de vista, excelências, que o dano moral, neste caso, ganha relevos maiores quando a reclamante estava grávida, quando sofreu esses episódios de assédio. E, inclusive, doutor Laerte, é importante salientar que, não obstante, no laudo, o laudo médico que consta nos autos, também foi postulada a indenização por dano, no caso, a indenização por dano decorrente de acidente de trabalho, o próprio perito foi claro, desembargadora Wanda, em dizer que a reclamante sofre de transtorno de ansiedade generalizado. De sorte que deixou também muito claro o senhor perito que os episódios narrados na petição inicial têm grande, se devidamente comprovados, têm grande relação com essa doença. Ou seja, além dela ter sofrido dano moral ante as perseguições e tal dano ter sido agravado pelo fato de estar grávida, já que, como nós sabemos, uma gestante tem uma sensibilidade muito maior do que uma mulher que não está em estado gravídico, Então, os danos são muito maiores, principalmente quando está diagnosticada uma doença que tem estreita relação com os episódios de assédio moral sofridos no ambiente de trabalho. Não são poucas, excelências, as nossas manifestações aqui em mesa, na tribuna, em episódios de assédio moral, quando, no sentido de que, quando o reclamante sai de casa para trabalhar, ele vai em busca do seu sustento, de sorte que ele não tem, não pode ser, desembargador Laerte, em momento algum, ter sua dignidade arranhada, manchada, ser perseguido em troca de seu emprego, de onde ele ofere o seu sustento. Imagine-se também, excelências, que a reclamante teve que aguentar calada, por anos a fio, por meses a fio, esses episódios de assédio moral para ter acesso a aos seus rendimentos e prover o sustento de sua família. Então, excelências, nós, para não tomar o tempo deste colegiado, nós pedimos pela manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da indenização arbitrada em primeiro grau, vez que se mostrou adequado e proporcional aos contornos fáticos da lide. É a nossa sustentação.
Bem, a reclamante trabalhou cerca de dois anos para a empresa e nos últimos anos, no último ano, quando estava no período de gravidez, sofreu assédio no tocante os dias em que saía para fazer exames e tinha aquele problema, aquele desgaste interno na empresa. E aí o juiz de primeiro grau deferiu a indenização compensatória em valor de R$20 mil. Nós estamos reduzindo para R$11 mil, que equivale ao salário de um ano de trabalho, porque diante do tempo de serviço da reclamante e das circunstâncias relatadas nos autos, no interrogatório da reclamante, eu entendo ser um valor mais justo. É como voto.
Eu peço Vênia para divergir. Eu entendo que o valor que foi dado pelo juiz de primeiro grau está razoável diante da gravidade que essa moça sofreu. Né? Aí está muito claro, a moça estava grávida, foi reintegrada. O fato as empresas não gostam de funcionários estáveis. Né? Eu fui advogada há 10 anos, eu sei. E eu era advogada de sindicato também. Então, qualquer estável é um calo no sapato para o empresário. Ele não gosta. A estabilidade gestacional é um caso. Né? Graças a Deus que a nossa lei dá. E é pouca, é pequena ainda em relação aos países de primeiro mundo, que é muito maior. Então, a situação é uma mulher grávida, com uma gravidez de risco, doente, né? E mais, ter que aguentar pressões de uma outra funcionária, e que ela acho que esquecia o feminino dela, né? Não sei, porque uma gravidez, meu Deus do céu, é uma mulher grávida, tem que ter tratada com todo respeito. Eu acho muito bonita aquela música de Roberto Carlos, que ele diz, eu vi a mulher preparando outra pessoa. E é isso. Ali dentro daquele ventre, tem uma outra pessoinha que está sendo gerada e que vem para esse mundo de acordo com o amor que a gente der para ele. Né? A gente tem que ser humano. Se houvesse solidariedade mais no mundo, a coisa estava muito melhor. Né? Eu não tenho pretensões de ser canonizada, nem vou chegar lá, porque não tenho virtude para isso. Mas me dói ver uma situação dessa. Humilhar uma mulher grávida é muito grave. Para mim, é sério demais. Ela, o preposto, meu Deus, não sabia de nada. Não sei o que, é que ele foi fazer ali. Nada ele sabia.
E funcionário da empresa.
Eu não sabia disso, não sabia daquilo, não sabe de nada. Tanto que o juiz encerrou o processo. Não, nem ouviu testemunhas. Porque foi a confissão maior da empresa. Né? Então, eu acho que R$20 mil está razoável e eu mantenho a sentença na íntegra. É como eu voto.
Hoje também eu estou acompanhando nesse caso aí, nem vou argumentar, porque os argumentos que eu faria, a doutora Eliane já o fez, vou manter também a sentença.
Obrigado, excelência.
Fica com a redação com a doutora. Tem outros tópicos? Tem, né?
Não sei.
Tem outros tópicos aqui, vamos ver.
Não, só tem esse, né?
Muda.
Sim. Excelência, doutora Wanda, tem um outro processo da relatoria do desembargador Laerte, o 17 da ordem, se possível. Vamos ver.
Sim,
também tem nossa sustentação.
Pode falar.
chamada. Não, tem outros tópicos aqui, doutor Leandro. Tem FGTS compensação. Sim. Nós estamos negando provimento.
Ah, então não muda, doutor.
Ele só iria mudar a questão do dano moral.
É, mas aí...
É só o valor.